Sem dúvida, uma das sensações mais prazerosas para nós, seres humanos, é quando nós podemos ir a um lugar e comprar o que queríamos, ou pelo menos comprar alguma coisa. Nem sempre a gente precisa comprar exatamente o que a gente gostaria de comprar para sentir aquele alívio dentro da nossa alma, aquela sensação de ter conquistado alguma coisa, uma certa sensação de estar no controle, né? Uma sensação de domínio, de posse, de poder, de dizer, olha, eu tenho controle da minha vida. E quando você entra numa loja, e mesmo sem precisar, mesmo quando você é motivado ou levado por uma promoção, por um valor específico, ou porque você viu alguém que comprou alguma coisa e lá dentro deu aquele comichão, a gente não gosta de chamar isso de inveja, né? Porque parece um pouco feio. Mas a gente tem aquele comichão dentro da gente de, ah, eu também quero e tal. E você entrou na loja e quando você sai com aquelas sacolas, é uma sensação maravilhosa. E quando isso é potencializado, quando você pode comprar uma coisa que realmente você quer, né? Você trocou de carro e você entrou no carro pela primeira vez, você dá a partida e sai... com um carro, muita gente que eu conheço, inclusive eu mesmo já fiz isso, quando troca de carro arruma uma viagem, nem que seja perto, mas arruma uma viagem já para poder experimentar o carro, ter aquela sensação de estar no carro novo, é muito gostoso, é muito prazeroso essa sensação, mesmo que depois de um tempo, quando chega o carnê, com tantas prestações que você fez, aquilo desanima um pouco, mas a sensação de ter comprado... ela foi boa, seja quando você adquire um produto para sua casa, um móvel, qualquer coisa que você gostaria, que você se planejou. Enfim, comprar sempre vai trazer uma sensação muito boa, prazerosa dentro de nós. Porém, nem sempre a moeda que está no nosso bolso, ela nos dá as condições de fazermos isso sempre. E quando eu digo sempre, é sempre que a gente tem um impulso, sempre que a gente tem um desejo, sempre que nós somos levados por um consumismo. E não se espante, mas muitas pessoas, elas consomem, sejam comprando comida, seja comprando coisas, sapatos, bolsas, blusas, uma televisão nova e uma coisa que todos à volta dizem não precisava, mas muitos compram de maneira impulsiva ou compulsivamente pelo simples fato de que não consegue não comprar. Ela precisa sempre, de tempo em tempo, estar com uma sacola na mão, estar com alguma coisa para poder se sentir bem, para poder sentir que ela tem valor, para poder sentir que ela ainda está seguindo para frente, que ela está avançando. Eu lembro de alguém que uma vez viu o vizinho com uma piscina, e isso faz um tempo, aquelas piscinas de plástico, de 1.000 litros, 2.000 litros, e ele foi lá e fez uma prestação de tanto tempo carnê para poder ter também aquela piscina. E a frase que fica latente nessa situação é sempre aquela: eu também posso, eu também consigo, né? Mas o vizinho que tinha comprado a outra piscina tem uma condição financeira muito maior e comprou para agradar os seus filhos, enquanto que o outro comprou para provar, talvez para ele mesmo, para a família, ou até para o próprio vizinho, que ele também conseguiria comprar. E o fato é que todos nós estamos comprando. Nós estamos comprando coisas, estamos comprando atenção. Existe uma coisa chamada manipulação, que é... quando nós usamos de artifícios para comprar a atenção de alguém, para comprar a companhia de alguém. Quantas vezes eu mesmo olhando para minha história, eu me vi envolvido em uma mesa onde eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E de fato eu percebi que aquela minha atenção, aquela minha companhia estava sendo comprada. Estava sendo comprada e talvez muitos passem por isso. Ou você está do lado de alguém que não consegue ficar só e aí você vive pagando coisas, você vive comprando coisas, tentando agradar outra pessoa com presentes, com coisas compradas, mas na verdade você está comprando a atenção, a companhia daquela pessoa. Em outros casos, você está comprando não a atenção e a companhia, mas você está comprando o direito de estar no controle. Eu tenho casos de avós, por exemplo, que quando nascem os seus netos, eles querem dar os melhores presentes, querem levar sempre nos melhores médicos, querem dar as melhores roupas. Porém, isso não é somente um sentimento de amor e carinho pelo neto, que até ali está até bonito. Mas, na verdade, o que está muito estampado nessa atitude é a seguinte expressão. Fala, olha, eu estou dando isso porque, na verdade, eu quero que você entenda que quando precisar interferir, eu vou interferir. E muitos avós acabam tirando a autoridade dos pais, exatamente comprando essa autoridade com coisas. Falar, sou eu quem pago isso, sou eu quem paguei esse curso para ele, sou eu quem isso, que aquilo. E aí acaba, na sua concepção, comprando a autoridade de gerenciar a vida do neto, de cuidar da vida do neto, tirando isso dos pais. É óbvio que tem pais que permitem isso também, não vamos entrar na profundidade disso, mas é fato que nós estamos comprando por interesse, nós estamos comprando pessoas, nós estamos comprando ajuda, estamos comprando mão de obra, nós estamos sempre comprando. A grande questão é o que eu estou comprando e que tipo de moeda eu estou usando. Se eu estou comprando algo que é lícito, algo que é verdadeiro, algo que é bom, e usando uma moeda que igualmente é lícita, é boa, é verdadeira. A palavra de Deus, Paulo vai dizer isso por pelo menos duas vezes em suas cartas, a seguinte frase, que ela é fortíssima: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ainda ele faz questão de repetir em uma delas, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou não me deixarei tornar-me escravo de nenhuma dessas coisas. E se nós, todos nós, estamos comprando e também estamos vendendo, nós temos que fazer uma avaliação de que tipo de compra estamos fazendo, que tipo de moeda estamos usando. E se eu estou do outro lado, o que eu estou vendendo? Eu estou me vendendo? Eu estou vendendo a minha paz? Eu estou vendendo a minha saúde? Eu estou vendendo a minha saúde mental? Eu estou vendendo minhas habilidades? Eu estou vendendo o quê? O meu corpo, talvez? Eu só sei que nós precisamos urgentemente avaliar e começar a colocar na mesa, fazer um orçamento de vida, fazer um orçamento a respeito do que nós estamos fazendo com ela. E essa moeda que nós estamos usando muitas vezes, que é a manipulação, que é a chantagem emocional, que é palavras que ferem, que é situações que você coloca outra pessoa em xeque sempre. Você manipula, você quer controlar, você quer ter sempre a supervisão de todas as coisas, você quer ter sempre essa sensação de estar no controle. Eu quero aqui que você entenda que isso é maligno, isso não vem de Deus. Esse espírito de querer controlar, esse espírito de manipulação, de compra e venda, de troca, que inclusive a era pós-moderna e agora na era ultramoderna que nós vivemos, ela traz de maneira muito forte. Eu te ofereço uma coisa, mas desde que você possa pagar. E assistindo um filme, por exemplo, esses dias, eu lembro que acho que era o filme O Livro de Eli. Se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada. E eu me lembro que a história é que o mundo tinha sofrido um ataque, enfim, tava poucas pessoas vivas ainda no mundo e tal. E o personagem principal ali, que é o Denzel Washington, ele chega numa loja para tentar carregar um rádio, alguma coisa assim. E ele não tem dinheiro, mas aí o outro rapaz pergunta: o que você tem aí? E aí ele começa a mostrar o que ele tinha na mochila para tentar pagar aquilo. E na vida é assim, essa vida que a gente vive hoje louca, ela nos pede preço, né? Toda ação vai gerar uma reação, todo favor, ele vai ficar aquela sensação de um favor que você deve, porque não se faz favor de graça, não existe almoço grátis, alguém está pagando sempre. E a grande questão é como nós nos comportamos diante disso. Como nós nos comportamos diante de comprar e vender no que se trata da nossa vida. E eu posso garantir para você que não vale a pena negociar valores e princípios na nossa vida por moedas que são tão baixas. Não vale a pena negociar o seu caráter, não vale a pena negociar a sua honestidade, não vale a pena negociar as suas emoções, a sua paz, não vale a pena você negociar o seu sentimento. Quantas pessoas nesse mundo emocional que nós vivemos, onde as pessoas elas são emocionais, são seres emocionais que pensam, que vivem, e quando pensam, nesse mundo emocional, não vale a pena você negociar o seu sentimento. Quantas pessoas negociam as suas emoções para poder se sentir amada, para poder ter o amor do outro e para provar o seu? Não vale a pena negociar os seus valores, não vale a pena ser alguém que não é íntegro, que não é verdadeiro, que não é inteiro naquilo que faz. É por isso que Salomão vai dizer em Provérbios de maneira muito profunda, quando ele diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então ele diz: olha, guarda o seu coração, guarda as suas emoções, guarda o centro da sua vida. Guarde aquilo que você é, os seus pensamentos, os seus valores, os seus ideais, aquilo que você tem como prerrogativas. E é claro que isso tudo precisa estar alinhado com os valores do reino de Deus. Porque se nós que quisermos padronizar os nossos valores, padronizar o que nós pensamos e as nossas atitudes, nós não podemos olhar para a sociedade, nós não podemos olhar para os nossos ídolos. Nossa geração, já de várias gerações, sofrem com a falta de ídolos que sejam referenciais. Nós temos gerações de ídolos que são bons simplesmente naquilo que fazem, naquilo que tem talento. Tirou a bola do pé do jogador, ele não tem nada para oferecer. Tirou o instrumento da mão do músico, o microfone da mão do cantor, tirou a câmera do ator, tirou a pasta do empresário, eles não têm mais nada para oferecer. Eles não têm um modelo de vida que possam nos oferecer valores a serem imitados. Portanto, se nós queremos ter uma vida de compra e venda no ponto certo, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Interessante porque Paulo, ele vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então talvez você esteja imitando aí uma blogueira, uma pessoa que é famosa no Instagram e tudo mais. Quantas pessoas que tem isso hoje? E você olha a roupa que ela veste, a maquiagem que ela faz, o óculos que aquele youtuber usa, o que aquele youtuber fez com o dinheiro que ele ganhou, com o carro que ele anda, a viagem que ele fez com a sua namorada. e você fala, poxa, que referência, é isso que eu quero? Não, não, porque o que mais nós estamos vendo são esses ídolos com famílias destruídas, casamentos que se desfazem por nada, o dinheiro não trazendo de maneira alguma a felicidade e muito pelo contrário, trazendo tormento na maioria das vezes, causando em alguns desses ídolos depressão, crises de ansiedade e em alguns casos até o suicídio. Portanto, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus, quando ele nos ensina acerca de como viver, de como olhar para as pessoas, para o outro, ele fala, né, quando é indagado acerca dos maiores mandamentos, ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, existe uma diferença de relação, porque eu amo o outro como eu me amo. Eu não posso fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo e vice-versa. Eu não posso permitir que o outro faça comigo aquilo que eu não deveria fazer com ele também. Espero estar sendo claro aqui nessa nossa conversa, nesse podcast de hoje. E, portanto, para não me delongar demais aqui, eu quero só dizer que não vale a pena. Não vale a pena usar a moeda errada, a moeda da sua emoção, do seu corpo, do seu tempo, dos seus valores, para comprar aquilo que também não vale a pena. Coloque a sua vida diante do Senhor e entenda que no reino de Deus, os valores eles são diferentes. Os valores são de bem, aquela lista de bem-aventuranças que Jesus diz. Jesus fala que bem-aventurados ou muito felizes, quer dizer essa expressão, né? Muito felizes são os pobres de espírito, aqueles que entendem que existe uma necessidade em seu espírito de Deus. Bem-aventurados ou muito felizes são os mansos, humildes de coração. São aqueles que têm fome, sede de justiça. Ou seja, de fazer o que é correto, de fazer o que é certo. São aqueles que são misericordiosos, que agem com misericórdia com o outro. Enfim, que nós possamos reavaliar a nossa vida, fazer um novo orçamento da nossa vida e assim possamos colocar as nossas moedas no lugar certo, comprar o que realmente precisa ser comprado e oferecer de graça aquilo que é de graça. Afinal, Jesus se entregou naquela cruz por nós. Para Ele custou a sua vida e Ele nos oferece isso pela sua graça. Que Deus abençoe em nome de Jesus.